Boa noite, então, aos colegas que fazem o curso de prática clínica. Hoje a nossa aula diz respeito a algumas correções metodológicas sobre os temas que nós vimos, baseado nas questões que vocês levantaram. Mas vamos usar de vista conceito nessas correções, ok? E eu trouxe para conversar conosco nessa aula essa obra aqui, ó, Raul Capablanca. Conhecem o Raul Capablanca? Já ouviram falar dele? Foi provavelmente um dos maiores enxadristas que nós já tivemos. Raul Capablanca, ele era cubano, Raul Capablanca. Foi campeão do mundo, quebrando uma longa hegemonia de russos e um norte-americano. Ele foi uma exceção no mundo enxadrístico. E ele foi tão popular em Cuba que houve uma época em que até simulavam partidas de xadrez dele em campo de futebol, com jogadores vestidos, peão, bispo, cavalo, muito interessante o que o Capablanca fez. Várias partidas dele eram transmitidas, imaginem vocês, por rádio. Partida de xadrez transmitida por rádio com comentadores na época, né? Ele era uma verdadeira exceção. Mas o Capablanca não foi apenas campeão do mundo, quebrando longa hegemonia de enxadristas russos, soviéticos na época, numa época que não havia xadrez, não havia computador, os campeonatos eram muito difíceis e se considerava que os russos eram praticamente imbatíveis, porque uma partida começava, durava 3, 4 horas, quando era suspensa para prosseguir no outro dia. O jogador russo ia dormir, descansar, né? E uma equipe de grandes mestres internacionais, todos russos, ficavam a noite inteira estudando os movimentos, para no outro dia dizer a ele: olha, jogue por aqui, jogue por ali. Enquanto que o adversário não tinha, né? Tinha que estudar, ficar ali a noite em claro ou confiar em jogadores que eram apenas especialistas na área. E então o Capablanca é uma exceção completa e venceu. E não apenas isso, ele encantou o mundo com a técnica enxadrística dele. Esta obra aqui da Emus Editorial, Lições Elementares de Xadrez, 29ª edição de Raul Capablanca, nos traz algumas das lições que este grande mestre internacional nos deu. O Capablanca, ele tinha um estilo de jogo completamente vertiginoso para seus adversários, sobretudo para a escola soviética de xadrez, que era uma escola que se pautava muito pela métrica, pela exatidão, pelo rigor. O Capablanca, chegava a ser engraçado, o Capablanca. No meio de um jogo dele, por exemplo, ele pegava e jogava um bispo enviesado lá longe, sozinho, no meio do tabuleiro. Aí, de graça, imagine no xadrez no qual um peão entre dois grandes jogadores decide um jogo. Ele arriscava um bispo, um cavalo, uma peça importante. Jogava lá adiante sozinho, bailando. O jogador soviético ficava perplexo e, claro, que tomava peça. E aí ele elaborava toda uma coreografia muito bonita e acabava tomando a partida. O Capablanca, ele jogava muito dessa forma. No prefácio dessa obra que nós vamos trabalhar, claro, não temos como vê-la toda. Olha o que diz aqui o editor espanhol na apresentação dessa obra sobre o enxadrista José Capablanca. Em fevereiro de 1942, José Raúl Capablanca, o genial mestre cubano, através dos microfones da RCA Victor, divulgava para o mundo hispânico umas lições de xadrez que vieram a ser o seu último trabalho, já que um mês mais tarde os xadristas do mundo inteiro tiveram que lamentar a morte do glorioso Capablanca ocorrida em Nova York. E são essas as lições que nós veremos agora. São essas as lições que nos ajudarão a fazer uma analogia com o que estamos estudando, tá bom? que aconteceu aqui que os colegas estão escrevendo? A nossa aula de hoje é uma aula no qual trabalharemos analogias entre o que esse grande enxadrista procurou mostrar para jogadores de xadrez e os trabalhos de clínica, de crescimento em clínica, de aprendizagem clínica. Alguns paralelismos podemos aproveitar, outros não. Outros dizem respeito a especificidades que fogem ao alcance do que estamos fazendo. Observem que algumas dessas lições que são colocadas nos aproximam muito dos elementos que vimos já nessas três primeiras aulas do nosso curso, quando começamos a nos aproximar de uma historicidade de seus desafios. Observem as relativas comparações sobre estilo, sobre forma, sobre conteúdo. Vamos lá, vamos conversar com ele e vamos ver alguns elementos aqui que são comuns ao trabalho, tanto dele quanto os nossos trabalhos. Antes de começar essas lições, eu desejo enviar uma saudação aos enxadristas. Essa série de dissertações vai dirigida à grande massa de amadores latino-americanos, principalmente aos de força média, embora eu não duvide de que os amadores mais experimentados encontrarão com frequência, em minhas palavras, coisas de interesse e utilidade prática para eles. Ok? Então vejam, o discurso do Capablanca aqui não é para os grandes mestres internacionais. Ele faz uma recíproca de inversão, vai ao mundo daqueles que estão começando, as dificuldades que estão enfrentando, e procura mostrar a eles, ensinar a eles estes elementos, tá bom? Como acham que um dos grandes, maiores enxadristas que nós tivemos definiria a arte que ele faz, o xadrez? Ele usaria um termo dicionarista? Ele usaria aquilo que era jargão na época dele? Vamos ver nas próprias palavras dele o que, que ele nos diz. Ele diz assim, ó: o xadrez é algo mais do que um jogo. É uma diversão intelectual que tem algo de arte e muito de ciência. É, ademais, um meio de aproximação social e intelectual. Começando aos 10 anos, todos os escolares deveriam receber regularmente lições dessa matéria, variando a duração das classes, segundo a idade e a capacidade do aluno. O exercício do xadrez em alguns lugares do mundo, ainda hoje, Rússia, Alemanha e esses países que nós vamos agora visitar nessa jornada de estudos, que é Israel, o exercício do xadrez é extremamente recomendado por pais, por escolas, há uma verdadeira, há uma indicação muito grande para isso, porque há uma crença de que ajuda a desenvolver o raciocínio, a aprimorar a memória, a ter discernimento, e em alguns até extrapolam isso, falando de valores, de preceitos morais, éticos, entre outras coisas. Será que o xadrez ele tem toda essa abrangência? Olha o que o Raul Capablanca aqui numa parte final que eu assinalei, eu não tive tempo antes da aula de colocar aquelas folhinhas aqui, ó. Então eu vou ter que me guiar aqui. Olhem o que o Raul Capablanca vai nos dizer sobre isso. Será que quando consideramos algo como um jogo, como um xadrez, podemos antever que isso diga algo da pessoa para além daquele exercício que está sendo feito ali? Por exemplo, o exercício do jogar em si? Segundo Raul Capablanca, há fortes indícios nisso. Ele coloca num dos capítulos dessa obra, chamada Atacar ou Defender? É a pergunta que ele faz. Olhem a resposta que ele nos dá, indicativa disso. Com frequência me perguntam se é melhor atacar ou se é preferível defender. Minha resposta é sempre a mesma. Isso dependerá em grande parte do temperamento do indivíduo. Isto é, que se deve jogar o jogo que melhor se adapta ao indivíduo em questão. Pois bem, se em teoria geral não há senão uma resposta justa, e é a seguinte: a iniciativa seria melhor, seria uma vantagem a quem a obtém e deve tratar de mantê-la. Só deve abandonar por necessidade ou em troca de uma vantagem material suficiente para decidir o jogo final. Ah, e aí ele fala que a ideia dele é que, mesmo com essas questões, a gente pudesse combinar esses assuntos de acordo com a evolução do jogo. Bem, já temos agora alguns elementos para conversarmos com estudiosos de áreas como a nossa. Alguns colegas, e eu acho curioso isso, eles pegam o método de uma clínica, e em filosofia clínica nós temos vários métodos. Nós nos aproximamos da pessoa via interseção, a historicidade, consideramos a estrutura do pensamento, consideramos os procedimentos clínicos. Bom, um colega que, ao observar esses procedimentos, que são orientações repousadas sobre estilo, sobre a existência, que são muito maiores que essas recomendações, um colega que se apropriar disso como regras de um estudo enxadrístico, ainda assim, será que conseguirá engessar as regras, os métodos, os procedimentos éticos e outros, de tal forma que isso se torne quase que uma equação matemática? Acham possível isso? Vejam que esse autor está nos falando de um xadrez, uma coisa que não há o que você... Eu não posso mudar uma regra de xadrez. Não posso mudar um preceito, um mandamento do xadrez de jeito algum. Estão todos definidos. E ainda assim, ele nos diz que o xadrez vai mostrar parte do meu temperamento. Quando a questão for atacar, quando a questão for defender, etc. Se em algo tão profundamente marcado por regras e diretrizes ainda sobra um espaço muito amplo para que meu temperamento se expresse, que dirá no ambiente da clínica? Não é isso que a gente trata muito? Alguns colegas, por exemplo, no caso clínico que nós trabalhamos, perguntaram assim: professor, eu não poderia entrar com um esquema resolutivo em determinados momentos? Sim, poderia. Quando você, pelo seu estilo em clínica, pela maneira como você trabalha, estiver diante de uma pessoa e, pela historicidade, pelo que você tem da pessoa, às vezes não é o caminho mais rápido, não é o caminho mais próximo, mas é um caminho que você avalia como mais seguro. E então, tal qual no xadrez o temperamento se expressa, por vezes a clínica também expressará o temperamento do clínico. E isso é uma parte fundamental para nós na clínica. Se não, seria uma regra matemática, programaríamos um computador, ele faria tudo isso para nós. Por favor, cuidem desses elementos quando vocês estiverem trabalhando no consultório. Lembrem, há vários caminhos. Uma historicidade, uma estrutura de pensamento nos oferece vários caminhos. Você, mediante seus estudos, mediante o que você aprofundou, entendeu, aprendeu, tem um amplo horizonte de por onde trilhar, de por onde trabalhar, ok? Essa é parte da profundidade, da riqueza que nós temos no consultório. Bem, eu assinalei... como é que vocês dividiriam a clínica? Se vocês fossem perguntados, como é que se divide a clínica? Você divide a clínica, por exemplo, em primeiro as bases categoriais, depois a historicidade, EP, submodos, em quatro movimentos? Sim, alguns diriam, não, professor, eu a divido em cinco partes. Eu coloco também a matemática simbólica. Outros diriam, eu não faço uma distinção. A clínica ocorre como um todo. Desde as exames categoriais, eu já estou trabalhando os procedimentos clínicos. Mas se fosse feita uma pergunta dessa aos senhores, como responderiam? Ao Raul Capablanca, ele trouxe para ele a tarefa de dizer, bom, vamos dividir o xadrez. Mas dividir o xadrez como? Em etapas? Dividir o xadrez, por exemplo, em movimentos, em formas de abertura? Olhem como ele faz. Para o estudo e a prática do xadrez, convém dividir o jogo em três partes, a saber, a abertura, o jogo médio e o final. Nós estamos trabalhando por analogia, aproximando os elementos xadrísticos e a escolha pelo xadrez foi proposital. Pelas regras, pela maneira como ele traz os elementos, pela racionalidade, né, para conversar com as metodologias em clínica. Sobretudo porque alguns fazem, quanto a esse aspecto aqui que eu estou tratando agora, da clínica, um enorme elemento enxadrístico, de pura racionalidade. Por vezes isso até é possível, mas sempre será possível? Abertura, jogo médio e final. Olha como ele dividiu os elementos de xadrez. Em terapia não há muitos que fazem isso. Vamos dividir o ser humano em infância, adolescência, idade adulta e velhice. Por que não outra forma de divisão? Por que não um outro aspecto? E ao fazer isso, qual é o fundamento de fazer essas divisões em clínica? Vamos ver o que ele fala, vamos ver, estamos conversando áreas, vendo sobre, alcançando analogias, observando enormes diferenças. Vamos lá, vamos ver o que há entre as clínicas, não apenas a filosofia clínica, e essas formas, por analogia, as semelhanças e diferenças. Ele diz assim, ó, estas três partes, né, o início, o jogo médio e o final, estão intimamente ligadas umas às outras, e seria um grave erro estudar a abertura sem levar em conta o jogo médio e o final. O raciocínio interior demonstra claramente que para aperfeiçoar-se no xadrez deve-se estudar antes de tudo. Agora o Capablanca vai nos trazer uma inovação muito importante. Vejam, ele dividiu início, meio e fim. Se você pegar várias terapêuticas, por exemplo, Piaget, ele pega e divide o ser humano e lá na infância bota vários elementos, não é? Temos etapas, mágico-fenomênica, não é? Várias etapas que ele coloca. Qual seria mais importante? Qual seria aquela que deveríamos prestar maior atenção? Fosse esse um curso de psicanálise, um curso de gestalt, psicodrama, nós teríamos talvez uma indicação? Olhe, preste atenção a essa etapa, que ela é muito importante no desenvolvimento, algo assim? Haveria algo dessa natureza? Será que o Raul Capablanca ele nos diz para termos atenção especial como etapa? Ele diz para prestarmos muita atenção a uma etapa. Vejam como ele coloca, como ele esquadrinha um método. Em filosofia clínica, vocês encontrarão colegas que dirão para vocês, o fundamental é sabermos considerar a estrutura de pensamento. Um outro dirá, não, a maior ênfase deve ser dada aos submodos. Um outro dirá, de jeito algum, sem a historicidade. E outro dirá, temos que prestar atenção a todas as etapas. E alguns dirão, depende da pessoa, depende do contexto, do que está se passando. O Capablanca tinha uma predileção, era pelo final. Olhem só como era a estrutura desta pessoa. Ele nos diz assim, ó, seria um grave erro estudar a abertura sem levar em conta o final. O raciocínio interior demonstra claramente que para aperfeiçoar-se no xadrez deve estudar-se antes de tudo o final, pois este pode estudar-se e aprender-se por si somente, enquanto o jogo médio e abertura unicamente deve estudar-se com relação ao final. Este fato evidente tem sido posto de lado por quase todas as autoridades e na matéria, com resultados funestos para a grande massa de amadores no xadrez. Deixa eu me chamar a colega que caiu aqui. Pronto. Vejam como ele coloca esses elementos. Não são raros os colegas que fazem essas divisões e essas categorizações em clínica, alguns pontuando um elemento, alguns pontuando outros elementos. Durante a historicidade que nós vimos e trabalhamos e fomos apontando elementos, lembram as questões de alguns? Professor, isso é importante, aquilo é importante. E coloquei para vocês que a relevância de algo na vida de uma pessoa muitas vezes não pode ser dada quando acontece o fenômeno, mas que devemos esperar a historicidade como um todo para então podermos compreender certas, onde estão as sílabas tônicas, átonas do discurso existencial, as proposições significativas. Lembram dos exemplos que foram dados? Se você já privilegia e diz isso é determinante, sem isso todo o resto será afundado, e não tiver o cuidado de contextualizar isso, vai ficar muito parecido com o que o Raul Capablanca está dizendo nessa obra, na qual ele diz que um grande estudioso de xadrez deve dominar o final das partidas. Eu vou fazer uma parada aqui para colocar algumas questões para os senhores. Vou desligar o gravador. Bem, temos aqui várias questões que vocês colocaram. Primeiro, seria possível começarmos a clínica pelo final, ou pelo menos com ênfase no final? Isso acontece muito. Há muitos e muitos casos nos quais a historicidade da pessoa está impedida. Considere uma pessoa que teve um acidente vascular e não tem como acessar sua historicidade, seja cognitivamente falando, seja do ponto de vista da semiose verbal, impossibilitada às vezes momentaneamente, e aí você precisa começar de uma parte avançada do núcleo historiográfico ao final, quase dos procedimentos clínicos. Vocês têm todo um curso sobre isso que a gente passa, de como trabalhar a filosofia clínica no impedimento da historicidade, né? Depois foi colocado também o elemento das construções, se poderíamos fazer certas analogias com outros elementos. Vejam, as analogias aqui, elas estão servindo a um propósito, ok? Assim, por exemplo, algumas pessoas engessam a clínica e colocam um braço de ferro em torno dos métodos, dos elementos morais, éticos, epistemológicos, quase sufocando, e às vezes sufocando o procedimento clínico. Ainda que o xadrez pareça algo fechado, eu peguei um dos autores que mais abriu o entendimento do xadrez. Para Raul Capablanca, uma partida pode terminar no xeque-mate, mas não necessariamente. Ele coloca que uma das formas de crescermos no xadrez, que ele acha, aliás, interessante, é você perdendo. Ele acha que as perdas nas partidas em xadrez constituem uma fabulosa fonte de aprendizagem. Nesse sentido, ele não considera uma partida como final, mas como uma etapa de aprendizagem e crescimento. Outras vezes ele dá uma partida como encerrada. Ou seja, mais um elemento que aproxima e afasta do âmbito da clínica. Mas, em tudo isso, será que o xadrez poderia ser dito apenas como exercício do intelecto, da racionalidade? Ou será que há espaço para além disso? Há movimentos, por exemplo, volitivos, da afetividade, das emoções do que concerne ao xadrez? Vamos ver o que ele pode nos dizer a respeito. E na clínica, já que estamos fazendo várias analogias de aproximação, e lembrem, não apenas a clínica filosófica, estamos esparramando para outras áreas também. Vamos ver o que ele diz. Nestas lições dessa obra, o Capablanca nos fala: trataremos de sanar, pelo menos em parte, as deficiências. Nossos leitores devem ter presente sempre que, a nosso juízo, não se pode ter um conceito exato das aberturas do xadrez, nem se pode avaliar grande número de variantes em diversas aberturas sem um conhecimento adequado dos finais. Olhem aonde ele leva a primazia disso. Que interessante um xadrista nos chamar a atenção para esse elemento, não é? Aqueles de vocês que aprenderam essa arte do xadrez se preocupavam de fato com os finais, como ele está dizendo aqui? Ou a preocupação com o início, com o desenvolvimento do jogo era tão grande que o final era tido como uma consequência? Para ele, não é assim que funciona. Bom, aí ele já vai direto a esse capítulo, da importância que ele dá aos finais e desse fundamento tão rigoroso dele. Olha o que ele nos fala. Então, dizia-me uma pessoa: como o senhor se arranja quando alguém joga os finais? E respondia-lhe eu: 90% das variantes dos livros não valem grande coisa, pois ou estão equivocadas ou partem de uma base que eu considero falsa. Deixe as aberturas em paz e dedique todo o seu tempo aos finais. Tirará o senhor grande proveito disso. O Capablanca desautoriza aqui grande parte dos manuais, e na época dele, década de 50, década de 40, década de 30, era muito, muito, a importância do manual de enxadrez era imensa, imensa. Aqueles aqui de Porto Alegre podem lembrar, lembram quando o Correio do Povo era assim, não no estilo tabloide, era grande, você abria sobre a mesa, como é a Folha de São Paulo, hoje, tinha uma coluna xadrez lá. A coluna era assim, ó: as brancas dão 3 lances e vencem contra qualquer defesa. Ou as pretas jogam e ganham. Lembram? E aí você tinha que virar o jornal assim de cabeça para baixo para ver qual era o lance. Ou na edição da vez seguinte. Charadas de xadrez que colocavam para os leitores. E o Capablanca nos diz isso em 1942, ele nos diz: olha, boa parte desses textos que temos em xadrez, eles estão equivocados, estão enganados. Ao que ele se referia? Bem, o Capablanca não acreditava em manuais. Ele vai nos dizer aqui que a grande fonte de aprendizagem é a prática. Numa grande aproximação para nós, que trabalhamos com clínica, para nós, os textos de filosofia clínica, os estudos são importantes, claro, nós temos e nos ajudam muito, mas não é a prática que faz de fato a excelência disso que nós trabalhamos? Olha, os que estão começando, que estão trabalhando, sabem disso, da validade do fator da prática e o quanto ela nos ajuda a corrigir elementos teóricos e outras coisas, mas a prática. Capablanca dizia isso. Dizia para os alunos dele: vão para a prática, vão estudar, vão trabalhar a prática. Ele cita vários casos aqui, e aqui no livro dele, olhem aqui pessoal, sabem esses mapinhas que ele coloca aqui? Ele traz casos de grandes campeões de xadrez, partidas que ele fez, e ele descreve minuciosamente isso, o porquê da importância dos finais. Agora, eu vou poupar os senhores desses detalhes técnicos, aqueles que gostam de xadrez depois podem baixar da internet, hoje esse livro está em domínio público, na hora de vocês receberem a edição da aula, vocês receberão com a capa do livro, para quem quiser baixar depois. Não vamos aqui entrar nesses fatores técnicos, ok? Vamos entrar nas lições que ele nos dá, que aproximam tanto de alguns elementos da clínica. Olhe, nos finais, nas partidas de xadrez, ele está dizendo, o rei se converte numa peça de ataque. Vejam, se você estuda e lembra um pouquinho de xadrez, isso que ele está dizendo é simplesmente uma coisa tão... Durante todo o jogo do xadrez, o rei fica lá atrás e ele tem que ser protegido a todo custo. Geralmente são os peões que morrem até a metade do jogo, não é, sobra um ou outro peãozinho só no final, quando o jogo vai se encaminhar, mas o rei, e ele está nos dizendo, bom, já no final tem essa inversão de fatores, o rei é que se torna uma peça de ataque. Algo impensável, dada a movimentação que um rei tem, não é? Mas vamos lá, no final o rei se converte numa peça de ataque. Nos finais de reis e peões, a manipulação do rei tem tanta importância quanto a manipulação dos peões, e às vezes ainda mais. Assim é que se chega a um desses finais, o rei tem que entrar no torneio. O que, que ele nos recomenda quanto a isso? Olhem o que ele vai nos dizer. Geralmente deve-se levá-lo ao centro do tabuleiro e quase sempre avançá-lo para diante dos peões. Imaginem, é completamente visto dessa forma. Durante todo o jogo ele tem que ficar lá na última casa, quase fora do tabuleiro, completamente retraído. Ao final ele se transforma numa peça de ataque, tão ou mais importante que os peões, e diz esse grande mestre internacional, Raul Capablanca, jogue o rei lá para o centro do tabuleiro, que é lá onde ele vai ter a força máxima no final das partidas e tudo mais. Quem é um xadrista ou lembra de jogar xadrez vai facilmente reconhecer essas palavras dele. Vai facilmente compreender o que ele quer dizer. Mas se você é um teórico, ocupado em manuais de xadrez, tem noções remotas, e ouve uma coisa dessas, você facilmente pode contra-argumentar, não, o rei tem que ficar lá atrás, protegido. Você não tem a empiria que o Capablanca pede como matéria de discussão. Há muitas aproximações em clínica. Quando nós trabalhamos com os nossos colegas, a gente não pede, olha, prudência na historicidade, lá adiante tem os procedimentos clínicos, mas faça um trabalho consistente aqui e tudo mais. E aí o colega diz, não, professor, primeiro eu acho que tem que ver o que é, os procedimentos clínicos, porque eles são, é aquilo que resolve, então tem que vir antes. E aí você às vezes ouve isso de um colega que tem muita teoria, compara isso com Hegel, Foucault, e você diz, mas esse colega nunca entrou num consultório. Eventualmente ele pode até acertar nessas questões, mas coloque diante de uma pessoa para atender. A prática é muito importante, muito importante. Não é? E ouvir um mestre desse, que se baseava muito na prática, claro que nós podemos discordar de vários elementos dele, mas estamos conversando com uma pessoa que tinha calos no cérebro, nas mãos, na alma, oriundos da prática continuada da arte que ele está conversando conosco, nos passando esses elementos. Olhem o que ele vai nos colocar agora. Convém chamar a atenção sobre o ponto da prática. Nenhum livro, nenhum professor pode, por si só, ensinar a jogar. O livro, como mestre, só pode ajudar a assinalar o caminho a seguir. O estudante, por sua parte, tem que se concentrar. Todo o seu esforço, toda a sua atenção possíveis, a prática e a experiência farão o mais. Os que desejam adiantar devem sempre estar dispostos a jogar e a perder. Em geral, aprende-se mais nos jogos que se perdem do que nos jogos que se ganham. Então, Esse mestre, lá na arte dele, está nos dizendo que o essencial é a prática e que aprende-se muito mais em geral quando se perde e que é muito importante a gente concentrar todo o esforço na experiência. Muito bem. Em filosofia clínica e nas outras terapêuticas, poderíamos dizer algo similar? Por vezes, sim. Mas teríamos que ver assim, ó, para onde você está caminhando em clínica? Você quer ser um teórico? Essa é a sua área? O que a sua teoria pode abranger? Alguns querem ser teóricos da prática sem terem a prática e constroem algumas coisas e não sabem que estão construindo coisas que não funcionarão e que colocarão pressupostos em riscos, situações em riscos. Que tal se você fizer um livro sobre xadrez sem jamais ter estudado xadrez e nem saber como ele funciona? E começar colocando, o importante é você sempre estar atento e atacar. Nunca recue. Boas, suas palavras vão fazer sentido deslocadas e pontualmente. Mas em seguida, quando você começar a juntar as pedras todas e enraizar, você verá o quão difícil se torna tudo isso. A passagem do livro que ele discute mostra que se você não tem uma caminhada no xadrez, você fica sorumbático ou sonolento. Vai ficar dizendo que é. Querem colocar alguma questão? Eu vou desligar o gravador aqui. Bem, prosseguindo o nosso trabalho, nós temos agora alguns elementos importantes. Essa questão da prática da teoria em clínica, nas psicoterapias, nas psicologias, na clínica filosófica, é um elemento que tem, aliás, um longo cabedal de discussão. É interessante você observar aqui, você se propõe dentro do espaço terapêutico para saber se o seu lugar é compatível com a teoria, é compatível com a prática, com uma conversação entre os elementos, etc. Né? Lembrando sempre que muitas vezes uma prática não se reduz a um componente teórico. Um dado de semiose não necessariamente espelha o outro. Às vezes, inverte o outro, deforma o outro, né? Bom, agora nós temos que entrar em questões mais complexas. Existe no xadrez uma questão da chamada oposição. Para aqueles que já conhecem, e há pouco eu perguntei quantos jogavam, né, uma parte significativa de vocês que está fazendo esse curso conhece os fundamentos, joga, já mexeu as pedras, sabe como é que isso funciona. A oposição é assim, ó, você encontra com as peças do adversário uma situação similar à sua. Dois peões lá, dois peões aqui, o rei lá, o rei aqui, em casas que parecem rapidamente com um espelho. O que acontece nesses casos de oposição? E ele dá um exemplo aqui, aliás, dá vários exemplos de como você trabalhar essa questão. Entre os vários princípios a considerar nos finais de reis e peões, o mais importante é o da oposição. É o princípio que nós já estudamos há pouco, de um peão que detém dois, é o princípio aplicável através de toda a partida. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos aqui para não cansar os senhores, mas eu apenas quero colocar para vocês assim, ó. É muito comum entre grandes mestres internacionais, no xadrez, entre grandes jogadores, grandes xadristas, acontecer isso. Chegar ao final de uma partida, por exemplo, e cada um tem um rei e dois peões. E aí, como faz? Ou um rei e um peão para cada um? Geralmente, se caírem nesse princípio aqui de oposição, um detalhe decide tudo. Um ínfimo detalhe. Um fio de cabelo. Menos que um fio de cabelo, decide às vezes um jogo inteiro. Então ele coloca aqui vai valer muito, não apenas a história do jogo em si, mas outros elementos muito importantes. E ele eu assinalei aqui uma parte na qual ele se coloca sobre isso. Olha o que ele nos diz. Para que os jogadores mais adiantados, assim como todos os demais, os leitores, se deem conta exata do grande valor do princípio e das leis da oposição no xadrez, vou relatar o fato seguinte. Faz mais de 30 anos, quando eu já era considerado o mais forte jogador da metrópole, um amigo meu, forte amador, trouxe-me um final para que eu o resolvesse. E ele disse que ele ficou mais de uma hora debruçado no tabuleiro tentando resolver aquele final. Quando ele resolveu, levei mais de uma hora para encontrar a solução adequada. E ele disse que para quem se aproxima de um tabuleiro, por exemplo, e vê e diz, nossa, só sobraram três pedras para cada um, não é? E estão em posições similares, quase de um espelho uma relação a outra, pode parecer simples. E ele diz que é um dos momentos mais difíceis e complexos, e que exige um profundo estudo de finais, de conhecimentos e tudo. E ele nos dá aqui, ó, um desenho, que depois eu vou mandar para vocês, na hora da aula editada, em que ele pergunta o que acontece aqui. E ele diz assim, o que acontece aqui é que aquele que mexer a pedra, se é da vez das pretas, ela ganha o jogo. Se é a vez das brancas, ela ganha o jogo. E ele diz, mas isso você chega depois de muito estudo e muita consideração dos fatores. Vamos agora, esses princípios aqui avançados em xadrísticos, e que um grande conhecedor como Capablanca nos orienta com aparente facilidade, claro, estudou a vida inteira isso, nos remete a disposições da clínica. Por vezes, um de vocês me traz um estágio, me traz uma questão, eu digo, olha, volta nessa parte aqui e abre dados divisórios de novo, enraiza de novo. Não é? E alguns ficam com má vontade, ah, professor, eu não vou fazer isso não, já está, não tem mais nada aí para enraizar, não está tudo bem e tudo mais. E aí uma pergunta às vezes resolve tudo. Zé, e de onde veio a sua constatação sobre determinado assunto? E o colega fica sem saber o que responder. Provavelmente vem daí, ó. Abra de novo os dados divisórios, quer ver então quando a gente pede um novo estágio. Alguns dizem, ah não, novo estágio eu não faço, professor. E é para o bem do aluno que a gente está pedindo. É para o bem das pessoas que ele vai atender depois. Não é? É mais trabalho para nós, é mais trabalho para o aluno, mas a gente está procurando melhor a aprendizagem e o crescimento, né? Há coisas que alguém já versado na clínica, com muita caminhada na clínica, numa passada de olhos no estágio, ele começa a perceber coisas que aparentemente são invisíveis, né, para o estudioso que está iniciando a trajetória. Como aqui. Você olha 4, 5 peões sobre a peça de um jogo e acha, agora é fácil e é um dos momentos mais delicados e difíceis, que exige de alguém que foi campeão do mundo no xadrez mais de uma hora e só tem 6 pedras no tabuleiro. Imagine. Em posições que parecem infinitamente amistosas. Olha aqui, ó, 2 peãozinhos aqui, 2 peãozinhos aqui nas laterais, 1 rei em cada borda do tabuleiro. Não parece a coisa mais simples do mundo? Pois é. Bem, temos mais elementos aqui que eu marquei para os senhores. Aqueles que estão no instituto precisarem de toalete, água, suco, fiquem à vontade, por favor, tá? Para a gente poder continuar a aula sem interrupção aqui. Esses encartes todos aqui que eu não estou lendo para vocês, para quem gosta de xadrez, olha, é um verdadeiro bálsamo. Os movimentos, os estudos, é muito bonito o que acontece aqui. Ele estuda inúmeros casos, nos dá muitas lições sobre esses casos, os casos típicos, os casos a ter cuidado. Mas deixe-me passar um pouquinho para frente. Pronto, aqui. Agora nós chegamos num dos elementos mais interessantes quanto à valoração. E, por favor, essa é uma aula de vice-conceito. É uma aula na qual nós poderíamos ter pego literatura, escultura, música. Eu preferi o xadrez, né? Algo que eu gosto, admiro, para conversar com os meus queridos colegas e alunos. Quando vocês começaram a aprender xadrez, lembram que vocês olhavam para uma torre e achavam essa aqui a peça mais valiosa do tabuleiro? E aí o professor instrutor dizia para vocês, é mais valiosa ou menos valiosa que um cavalo? E alguns que gostavam muito de cavalo dizendo, não, cavalo vale mais. O critério de valoração aqui foi afetivo, ele gostava muito dos cavalinhos. Para um outro que era religioso, colocava um bispo e uma torre. Dizia, e agora, o bispo vale mais. Claro que um bispo vai valer mais que uma torre. E assim vai. O que será que um grande mestre internacional, um homem que quebrou uma hegemonia de uma maneira notável, talvez um dos 5 ou 6 maiores enxadristas que o mundo já teve, teria a nos dizer sobre isso? O que, que vale mais? Que peça vale mais? E por quê? Comparem quando vocês estão ensinando um aluno, um colega, sobre elementos da historicidade, e há um fator que é mais relevante, outro é determinante. Qual é o critério que você usa? Por quê? Qual é o seu critério de escolha? O mestre, por si só, não ensinar o jogador a jogar bem. Se assim fosse, todos os amadores seriam jogadores de primeira linha. O mestre só pode explicar um número determinado de coisas, indicando a boa senda a seguir. O estudante tem por sua parte de empregar tempo e esforço necessários para progredir e chegar à altura que suas faculdades especiais lhe permitam alcançar. Antes de seguir adiante, convém dizer algo sobre o valor das peças. É impossível dar às peças um valor absoluto. Basta considerar que um peão pode se converter em uma dama para compreender a verdade dessa asserção. Aqueles que não lembram ou que não jogam xadrez, quando no jogo do xadrez um peão chega à 8ª casa, quer dizer, ao final do tabuleiro, outro lado da margem do tabuleiro, ele, você pode nomeá-lo uma peça que você quiser. Uma torre, um bispo, um cavalo, uma dama, menos um rei. O resto você pode nomear, não é? Então ele diz que já que, como você vai, ele está colocando isso, não é? Um singelo peãozinho pode se transformar numa dama, olhem só. As peças têm, pois, valor relativo. Tomando um peão como unidade, pode-se calcular que um bispo ou um cavalo tem um valor de mais de 3 peões. Porém, menos de 4. Uma torre equivale a um cavalo ou bispo e 2 peões. A dama equivale a 2 torres, embora na final 2 torres valem um pouco mais que a dama. 2 bispos e um cavalo, ou 2 cavalos e um bispo, valem um pouco mais que a dama. Embora o cavalo e o bispo se considerem em geral de igual valor, na realidade isso não é perfeitamente exato, pois na maioria dos casos o bispo é de maior valor. Da mesma forma, 2 bispos valem em geral mais do que 2 cavalos. É curioso observar que quanto mais fraco é o jogador, maior tendência ele tem a preferir os cavalos aos bispos. Entre os mestres é raro encontrar um que não tenha uma decidida predileção pelos bispos. O fato é, sem dúvida alguma, que na maioria dos casos o bispo é superior. Não se deve, porém, exagerar nesse sentido, e para a explicação e compreensão da teoria geral, convém considerar ambas as peças como de igual valor, salvo no caso de 2 bispos contra 2 cavalos. Não sei lhes dizer quantas vezes, em conferências, às vezes, se você falar, um terapeuta vai e fala, houve um estupro, e isso foi um fator que modificou a vida da pessoa. Você pode questionar por quê? E aí aquele outro que talvez empregue um valor absoluto, diga, ué, porque houve um estupro, isso mudou a vida da pessoa. Ela agora, não sei o quê e tal. Você diz, por quê? As peças no tabuleiro da existência, elas têm valor absoluto? E se a pessoa entendeu isso como uma fantasia, se ela nem deu bola, dado, por exemplo, a religiosidade, o tópico prejuízos, que era determinante, e disse, olha, isso foi assim, foi assado, foi assim, foi assado. De onde se tira essas máximas? Vejam que lá no xadrez, uma área muito distante da nossa, e com algumas aproximações, dados os vice-conceitos que estamos fazendo aqui, um dos maiores enxadristas nos diz: não posso mais conferir valor absoluto às pedras. Elas têm um valor inicial que a gente diz: olha, um cavalo vale tanto, um bispo vale tanto, mas iniciou o jogo, isso se modifica. Na vida, será que seria tão diferente? Mas se eu colocar algumas coisas, acho que vocês já não consideraram assim. Que tal uma mãe que chega ao consultório e nos diz assim: doutor, morreu meu filho e isso para mim não significou nada. Pelos nossos padrões de época, isso não soa difícil? É, viu? Estranho, difícil, não é? E aí você diz, e aí você lembra, será que nesse caso não seria como mais ou menos o que houve na nossa analogia por vice-conceito lá com o xadrez de Raul Capablanca? Será que as peças teriam um valor absoluto, relativo? O que houve? O que aconteceu? E se eu examinasse o contexto? E aí, ao examinar o contexto, você descobre que essa criança estava sofrendo tanto com uma metástase que a mãe deu graças a Deus quando ela partiu. A partida dela não significou nada, o sofrimento dela sim. Estão vendo? Ou seja, certos cuidados são importantes. Aqueles que tomam frases soltas no âmbito da clínica, achando que com isso construirão uma teoria, eu recomendo cuidado. Ter prudência, cuidado. Você pode estar construindo algo para os seus ouvidos, não para aquilo a que se dispõe o tratado, o estudo e a pesquisa da clínica. Há que se ter cuidado quanto a essas coisas. Teoria geral. Então, Casablanca nos diz uma parte avançada do livro. Tratemos um pouco da teoria geral do jogo. Olha aí, teoria geral do jogo. Vamos ver alguns ensinamentos dele. Ele diz assim, ó, que a abertura, os primeiros movimentos, geralmente o aluno que está estudando, que está iniciando o xadrez, observe, quando vocês forem ensinar para uma criança, para um jovem de 10, 12 anos sobre xadrez, muitos abrem lá o peão bem lá do cantinho, lá da ponta do tabuleiro, na frente da torre, que é um dos lances mais fracos que existe. E aí você diz: mas escuta, abre aqui o peão na frente do rei. E para quem está iniciando, isso é um paradoxo. Bom, se eu tenho que proteger meu rei, ele está dizendo para eu abrir o peão que fica exatamente na frente do rei, você tem que ficar fechado para proteger o rei. Mas a dinâmica do jogo, sistêmica, a construção, mostra que não é assim. A pessoa está partindo de raciocínios prévios e anteriores ao que ela vai encontrar no xadrez para se basear. Na clínica, por acaso, vocês não veem diversamente, muitas vezes isso? O professor chega para o aluno e diz: escuta, por que você não fez dessa forma aqui que você estava trabalhando ali? Ah, eu não podia dizer isso para a pessoa. Não podia por quê? Não considerou a historicidade, a IP e as novas regras que agora estão vigentes. Considerou regras anteriores à entrada a esse tabuleiro existencial que é riquíssimo, infinito, talvez muito mais do que o xadrez. São certos vícios, ok, da clínica, que alguns trazem. A pessoa me trouxe o exame, professor, mas eu não pude, eu sabia que tinha no exame, não sei o que e tal. O colega, vamos supor, tem uma formação médica, viu que aquilo era um câncer grave, etc. Mas eu não podia dizer para a pessoa. Mas já tinha historicidade. Sabia que para aquela pessoa o indicado é dizer. Usar intencionalidade dirigida. Por que não fez? Ele nos diz: a abertura se refere ao processo de desenvolver as pedras para que entrem em ação com a maior rapidez possível. O jogo médio é a parte que trata de coordenar a ação dessas pedras para obter a vitória imediatamente, ou pelo menos obter uma vantagem. Naturalmente, entre bons jogadores, um erro grave custa a partida rapidamente. Por isso é que muitos jogos terminam logo. Porém, uma partida bem conduzida passa pelas três fases. E daí nossa opinião que se deve começar a estudar pelos finais e não pelas aberturas. Isso é tão inédito. Hoje, é claro, alguns estudiosos já fazem isso. Mas você começar a ensinar uma pessoa a arte do xadrez pelo final é algo curioso. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quando nós começamos a estudar essa historicidade, que nos ocupou três aulas, vários de vocês colocaram, qual é o assunto imediato? Qual é o assunto imediato, professor? E eu disse, eu retirei o assunto imediato. E expliquei a vocês para que vocês não fiquem fixados lá no assunto imediato. Ah, era uma enxaqueca. Ah, era uma desilusão. Ah, era uma depressão. Ah, era uma perda. Não, tirei isso fora. Aí vocês têm que prestar atenção na historicidade. E não no assunto imediato. Não é? Lembrem, se você vai a um sapateiro, ele não vai querer saber como está o seu cabelo, seus dentes. Ele vai querer saber como está o seu sapato, não é assim? Se você vai a um ferreiro, a mesma coisa. Você vai a um mecânico e diz, eu vim consertar minha roupa. O mecânico vai dizer, o senhor é do outro mundo? Aqui nós consertamos carros. Cadê seu carro? Não tenho carro, conserte minha roupa. Ele diz, eu sou um mecânico, senhor. Se você vai a um terapeuta, que já parte de um pressuposto, eu vim aqui para ajudar você a corrigir um mal, uma patologia, uma doença, para onde você acha que ele vai olhar na sua vida? Se não para isso. Portanto, em clínica, procurem, na medida em que é possível, ouvir o assunto imediato que trouxe a pessoa, mas considerar a existência que é infinita, que é muito maior, que vai longe. Não se prendam a esses elementos iniciais, ou vocês vão ficar, quando eu perguntar como é que está a partilhante que você está atendendo, não tem mais depressão, professor. Olha a resposta. Você está falando de assuntos imediatos, provavelmente. Quando esse homem começa a ensinar pelos finais, imagina o que é isso para uma pessoa que está aprendendo com ele o xadrez. Bota lá os peões e diz, olha, vamos jogar assim. Estudar isso. Imagina o efeito quando depois é que a pessoa vai aprender os rudimentos, como cada pedra anda, etc. e tal. Bem, estamos chegando ao final da nossa aula, temos mais poucos minutos. Agora vamos ver outras lições deste grande campeão do mundo, quebrando uma hegemonia muito improvável. A quebra dessa hegemonia, né? Que foi o que ele fez. Depois deem um Google, leiam sobre a história do Capablanca. É interessante ver os estudos dele, os encontros dele. Nesse livro aqui, ele conta tantos encontros bonitos que ele teve com campeões do mundo. Tem aqui uma vez que ele foi se apresentar. Ele, sabe aqueles salões em que aqueles enxadristas enfrentavam 40 tabuleiros simultaneamente? Ele conta passagens memoráveis. Quando uma vez, quando ele e o Segovia, o músico, juntos foram fazer uma apresentação, tem muitas passagens bonitas aqui na obra dele. Mas, para efeito dos nossos estudos, estou restringindo ao que de fato serve para esse vice-conceito que estamos construindo. A formação de peões é de grande importância, não só no final, como também na abertura no jogo médio. Uma formação má de peões na abertura faz às vezes desprezar uma variante como inferior. Da mesma maneira, uma má formação de peões faz com que, no meio do jogo, determinada posição seja considerada inferior. Com frequência, os mestres dizem de uma posição, dois pontos. Não me agrada, tem demasiados vãos, fecha aspas. O que quer dizer que os peões estão mal colocados e, como consequência, há muitos vãos onde podem colocar-se vantajosamente as peças do adversário. Como já dissemos em diversas ocasiões, a posição mais forte dos peões é em linha. Sob o ponto de vista defensivo, os peões são mais fortes quanto mais perto estão de sua base. Sob o ponto de vista ofensivo, quanto mais avançados estão, mais perigosos são. Um peão lançado, se já está devidamente apoiado, é sempre uma séria ameaça e, com frequência, decide a sorte da partida. Naturalmente, nos finais, os peões quase sempre são os que decidem o resultado de uma partida bem jogada. Os grandes campeões do mundo, Morphy, Steinitz e Lasker, foram notáveis mestres da manipulação dos peões e, como finalistas, não tiveram ninguém superior enquanto mantiveram o cetro. Os peõezinhos, os tão singelos peõezinhos, os primeiros que tombam na linha de combate, olha o que ele coloca a respeito. Em linha, eles têm a força máxima. Quanto mais próximo da base, mais fortes e melhor defendem. E sozinhos e avançados, eles são extremamente perigosos, mesmo sozinhos. Quando você vai orientar um estudante, um estudioso em filosofia clínica nos trabalhos que eles estão fazendo. Então, às vezes você pega um que era alcoólatra, batia na esposa, está ali e ele diz: nunca mais vou bater na minha esposa, nunca mais eu vou beber. Às vezes diz isso ainda com cheiro de álcool. E aí você diz para o seu estudante: cuidado. E ele diz: ué, mas ele está me dizendo que nunca mais vai fazer isso, nunca mais vai bater na esposa e tal. E você que já é tarimbado, já conhece, já sabe que certas palavras não têm sustentação, elas vão com o vento, etc, etc, você diz: cuidado, veja bem a historicidade dele, a IP dele. Há lastro disso? Isso está respaldado em vivências anteriores? Quais são os elementos correspondentes? Para onde se está caminhando? O que houve antes? O que aconteceu até aqui, etc, etc, etc. Tal qual um grande mestre na arte xadrística diz para eles: olha, um peão recuado junto ao rei, a rainha, vai posição máxima de força dele. Se estiver em linha, melhor ainda. Não quer dizer uma regra exata, perfeita e para sempre, não é? Quer dizer apenas como ele está colocando de um modo geral. Aí ele nos diz: se você perguntasse para o Capablanca: muito bem, como é que eu começo um jogo? Quais são as suas orientações? Você que foi campeão do mundo, que venceu uma gama de grandes mestres internacionais, o que que você me diz? Olhem o que ele diz para nós, para quem vai abrir um jogo de xadrez, vai iniciar. Comparem isso, nós estamos usando esse conceito com alguns dos elementos que temos estudado. Olhem o que ele diz. Desenvolvimento rápido, sólido, procurando não criar debilidades permanentes. Tanto melhor, desde logo, se como consequência deste desenvolvimento, se induzir o adversário a estabelecer debilidades de tal natureza. E aí ele cita peças que você deve explorar. As casas que ele recomenda você ocupar são aquelas quatro bem centrais do tabuleiro. Quanto antes, no início do jogo, você se encaminhar para lá e dominar aquelas peças centrais lá do tabuleiro, maior força você terá. Não mover a mesma peça duas vezes até que não esteja completamente desenvolvido o jogo. Algo difícil para alguns iniciantes. Ele joga o cavalo lá na frente dos peões, em seguida, vendo o efeito que o cavalo pulou por cima de todo mundo, joga de novo o cavalo lá na frente. Não, não jogue duas vezes o cavalo. Desenvolva as peças. Baseado em que ele está dizendo isso? Num longo e longo e longo estudo e prática do xadrez, não é? Evite-se a perda de material, a menos que não se obtenha ampla compensação. E ele fala do jogo médio, também nos dá muitas lições, mas, e aqui ele entra na grande e fabulosa arte, aquilo que o consagrou, que o tornou um jogador genial. Há partidas dele tão memoráveis, que assim, para um grupo de colegas que estudam xadrez, a gente poderia até repetir. Elas causam um verdadeiro encanto, encanto, assim. Se você vê, é como você. Eu vou mostrar para vocês, quer ver? Eu vou usar de similitude aqui para mostrar para vocês. É como uma pessoa estar sendo perseguida por um. Ela foi até o centro de Porto Alegre de noite e ali entrou numa quebrada daquelas, escura, e aí notou que tinha 3, 4 atrás dela perseguindo. Essa pessoa se esgueira para um lado, se esgueira para o outro, desce, está sendo perseguida. E quando você vê que é o fim e não tem mais jeito, de repente ela para e se vira para aqueles que estão perseguindo. E você, por que ela fez isso, professor? Porque ela parou exatamente em frente à delegacia de polícia. Tem 3 guardas vindo ali para prender aqueles que a perseguiam. Mas como ela fez isso? Por onde ela passou? E então você pega e rememora todos os passos. Ah, ela sabia o que ela estava fazendo. Isso não foi uma fuga aleatória. Era mais ou menos isso que ele provocava. Ele criava uma verdadeira coreografia de pedras que você utilizava para aquilo dizer, bom, ele não está nem sabendo mais o que está. Está pulando de um jeito ou de outro, daqui a pouco esse jogo acaba. E subitamente você via, mas como ele fez isso? Essa era a verdadeira arte, talvez a maior de todas, mais até do que o grande domínio que ele tinha pelos finais. A combinação. Ele fala muito sobre isso. Ele diz que as combinações são tantas que seria impossível ele exemplificar isso. E ele ilustra que algumas dessas combinações famosas que o tornaram muito, muito conhecidos. Quanto a isso, ele tem uma parte que ele fala assim, ó, os ataques diretos e violentos contra o rei contrário têm de ser feitos em conjunto, com a maior força possível, para garantir que você tenha êxito. A defesa tem que ser vencida a qualquer custo. Uma vez lançado o ataque, deve-se levá-lo adiante, conforme temos dito e demonstrado. Vejam as lições que ele nos passa e nos dá. Um outro mestre talvez nos dissesse, pare, examine, olhe. Talvez você possa recuar, talvez não seja por aí.
E ele tinha domínio de cor das combinações todas?
Não. Ele construía essas combinações. O Casablanca, assim, eu vejo muita semelhança do Casablanca, ainda que alguns enxadistas vão dizer que não, entre ele e um dos últimos campeões que nós tivemos agora, o Kasparov. Eles se assemelham muito em certos aspectos, no que aquilo que a gente chama em filosofia clínica de atalho. Diante dos impedimentos, eles constroem alternativas de doxa, de opinião, de criatividade inédita. Assim, dos 3 que eu acho que eram formidáveis nessa arte, nós temos o Kasparov, Bob Fischer, que era qualquer coisa espetacular também, e o Capablanca. Eram os 3 grandes ensaístas. Se eles fossem pintores, provavelmente os 3 teriam amigos de Salvador Dalí com muita própria... eles construíam isso. Muito provavelmente. E se Salvador Dalí fosse enxadrista, ia ser um compadre dessa turma toda aí. Daqui a pouco eu vou fazer a última parada para vocês colocarem dúvidas e considerações. Já estamos praticamente ao final da nossa aula. Mais 3 trechos aqui e nós encerramos. Aí ele entra nessa explicação sobre os finais e eu assinalei para vocês aqui bem adiante. Geralmente o professor coloca aqueles papeizinhos, lembram? Mas hoje não deu tempo. Clínicas ficaram muito em cima, e aí, aqui, ó, essa parte aqui. Essa parte é a final, tá? Que nós estamos vendo. Ao final da obra dele, diz assim: com frequência, nos últimos 20 anos, muitos amadores me perguntaram se eu acreditava que os antigos mestres conheciam anteriormente, a publicação do meu livro de Fundamentos do Xadrez, os princípios que eu enunciei. Minha resposta tem sido sempre a mesma. Eu não acredito que eles tivessem conhecido todos. Quem sem dúvida sabia mais dessas coisas era Lasker. Muitos dos outros haviam aprendido alguns desses princípios por experiência, sem que tivesse chegado a expô-los ou enunciá-los de uma forma precisa. Entre as primeiras figuras havia excelentes finalistas como Rubinstein, Bernstein, Teichmann e outros. Rubinstein era bastante forte nos finais complicados de 3 ou 4 peças menores, e Tahash havia estudado muitos finais de torres. Deve-se levar em conta que durante muitos anos Tahash, Barocci, Schlechter e Rubinstein foram contendores para o campeonato do mundo e que Lasker ostentava, e não é possível manter semelhante posição durante anos sem possuir força e conhecimentos excepcionais. Esta foi a parte final da obra Lições Elementares de Xadrez de Raul Capablanca, da Emus Editorial, publicada aqui no Brasil, baseada nas preleções dele de 1942. Espero que com a aula de hoje eu tenha resolvido algumas das indagações que os senhores enviaram e colocaram sobre um método na clínica, o lugar do método na clínica. Viram que ele é importante, mas que muito mais profundo e essencial são os elementos da existência. O método, a ética e todos esses elementos são muito importantes. Eles nos servem de parâmetro, de prumo, mas eles não podem ter o poder de nos engessar existencialmente, okay? Sob pena de nem conseguirmos desenvolver pesquisas e trabalhos. Agora, a linha que vai dividir isso de certas licenças, que aí são terríveis e deploráveis, às vezes são instigantes, não é? E pedem para que a gente examine com calma ou mesmo peça ajuda a colegas, não é? O fato de o método não nos engessar é muito diferente de eu posso fazer qualquer coisa na clínica. Nós não podemos, e os senhores sabem bem disso. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões e dúvidas sobre a aula que tivemos hoje.